Estamos de volta com o Alex Santos, é professor universitário, graduado em administração de empresas e especialista em marketing, propaganda e vendas. O ano 2021 começou, professor. A crise, de certa forma, continua, os reflexos, enfim, a pandemia não passou ainda, a vacinação no Brasil um pouco mais atrasada, mas para os empreendedores, as empresas, pequenas empresas, grandes negócios, para esse ano principalmente, o que a gente pode esperar, professor?
Então, olha que pergunta difícil, né? Mas é a parte boa dessa pergunta, a parte boa de 2021 é que a gente não está mais navegando em águas que a gente não conhecia. Lá no começo, lá onde tudo começa a ter todo esse barulho, toda essa tempestade, falava-se de uma metáfora que, na realidade, as empresas eram barcos que estavam em alto mar sofrendo uma tempestade. Nesse momento, todos os navegantes, todo mundo que está nesse barco já sabe aonde está navegando, já sabe o que está acontecendo. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Então, o ano de 2021 é um ano onde as pessoas já sabem aonde estão pisando, já sabem como reagir, já sabem e já viram, já têm experiência em alguns aspectos do que devem e o que não devem fazer, mas também é importantíssimo estar em alerta, né? É um momento de realmente começar a pôr em prática alguns pensamentos, algumas estruturas e estratégias também que, de repente, deixaram ou foram deixadas de lado no ano de 2020. Então, é uma hora de ter seriedade, trabalhar com muita seriedade, olhando no futuro, mas também com o cuidado aí de como você vai gerir a organização. É um ano de muita oportunidade, porque a gente vê que em 2020 algumas empresas talvez não tenham sobrevivido, não tenham ido adiante, mas isso gera oportunidade para as outras pessoas que querem empreender. Então é importante a quem deseja empreender que olhe o ambiente, entenda o ambiente, o que, que o mercado está precisando, né? o que se espera e o que se procura. É extremamente importante pensar nisso e estruturar e pôr em prática. É um ano de oportunidades, eu diria que para o segundo semestre, claro que ainda a gente fica muito dependente dessa vacina, se essa vacina realmente ela vai acontecer como a gente espera, que todo mundo vai ser vacinado. Uma vez que isso comece já não só no Brasil, mas no mundo todo, isso já ajuda a gente bastante, porque é uma questão que, se não está mais sendo passada por outras pessoas, isso já nos ajuda bastante. Então, já tem uma característica mais tranquila. O normal, a normalidade, a realidade que a gente vai enfrentar, o que a gente vai estar ainda vivendo, isso vai levar um tempinho ainda. Eu acredito que no ano 2021 a gente não consiga falar assim, poxa, estamos livres, tranquilos. Ainda é um ano de trabalhar ainda com uma questão da volatilidade, da questão do que tudo que pode acontecer, e andar aí com passos ainda mais seguros, pensando o que pode acontecer, mas se ousar e se permitir ter novas realidades, já dá para entender mais o mercado, entender mais o que o seu cliente quer para poder atender ele também.
O PIB do Brasil caiu em torno de 4% em 2020. O próprio Banco Central projeta para esse ano 2021 um crescimento de 3,5%. Quase que já recupera a perda de 2020. Claro, isso é uma previsão. A parte política, reformas, tudo isso acaba impactando. Tem a reforma tributária também na vida dos empresários. Você acha que a parte política, porque o ano que vem, 2022, é ano eleitoral. E aí muitos políticos estão concentrados neste processo do ano que vem, processo de escolha do presidente, principalmente. Você acha que a parte política vai caminhar como nós gostaríamos?
Acredito que não. Na realidade, a gente já viu isso dentro de um âmbito municipal. Nós vimos que houveram assim, situações e coisas no Brasil inteiro em relação assim, poxa, como que a gente vai tratar as coisas? E é muito positivo no sentido de como é vendido a mensagem e talvez não é entregue dessa forma. Então, isso é o empresário tem que sempre ficar com um pé atrás. Mas, em contrapartida, se torna uma oportunidade, porque a gente vê que realmente existe a demonstração de serviço e todos esses aspectos que a gente espera que auxilie principalmente o empreendedor e o empresário. Porque a gente tem que pensar em como as organizações têm que sobreviver, porque realmente a gente precisa de uma economia que ela realmente flua, que ela tenha, porque o governo só tem dinheiro se as empresas estiverem funcionando bem, porque elas são dependentes deles. Então, a mudança, a organização, e a gente esperar que somente o nosso ministro Paulo Guedes vai resolver o problema? É difícil, porque ele depende de muitas outras situações. Houveram áreas que cresceram de uma forma maravilhosa, claro que farmácias, supermercados, a construção civil está dando uma respiração muito grande, só que é difícil de você projetar o PIB num crescimento, sempre lembrando que nós somos dependentes de fornecedores externos. Então a gente viu que quem depende, por exemplo, da China esse ano, sofreu muito, tanto pela alta do dólar, quanto pela falta de matéria-prima. Então, há sim esse aspecto, nós somos muito dependentes da globalização, então precisa-se muito disso. E tem outro fator extremamente importante. A gente tem um presidente americano assumindo agora, que a gente sabe que não existe uma boa relação com o Brasil, isso vai ter que ser trabalhado muito bem. Então, a gente depende do mercado externo. A gente tem que entender assim, não existe mais um mundo não globalizado. A gente vai depender também, tudo que acontecer lá vai ecoar por aqui também, né? Não só nos Estados Unidos, mas assim como todos os países, principalmente a China, que tem sido muito forte e muito relevante aí para a questão econômica. Então é um ano da gente pensar mesmo, a gente ficar olhando como que o Brasil vai reagir, como que as reformas vão vir. Acredito que não saia como planejado, porque existem muitos fatores aí que são dependentes, principalmente de pensar na eleição de 2022, que se torna mais assustador aí para a nossa realidade.
Para os empreendedores, aqueles que nos ouvem neste momento, que querem iniciar o negócio, até porque perdeu o emprego e de repente tem até uma boa qualificação, mas nunca tocou o negócio, nunca abriu o negócio, mas está fazendo aí um estudo, diante de todo o cenário que você colocou, professor, daí tem a questão política, as dificuldades, as incertezas. Como encontrar o caminho ideal? Como fazer a leitura e colocar em prática uma atividade que poderá dar certo?
Olha só, é interessante porque assim, o Brasil tem uma explosão de empreendedores na década de 90, porque é exatamente caracterizada por uma crise política, que a gente teve todo o problema da inflação, e isso levou a desempregos gigantescos. Muitas pessoas ficaram desempregadas, utilizaram do dinheiro do seu fundo de garantia e do acerto para poder fazer aí um investimento e empreender. Qual que é o conselho para quem quer empreender? Primeiro que você tem que andar de acordo com as suas necessidades, porque existem pessoas que querem empreender e já ganhar um mundo. Então, pesquisar muito bem a área que você está entrando em relação a custo, em relação a ver se você vai conseguir manter ele e nichar, pensar muito bem numa área específica e numa região que você quer trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Uma das áreas que mais cresceu nesse momento foi, por incrível que pareça, foi a de pet shops, foi a de linha pet, de modo geral. Então, por exemplo, se a gente pega um bairro, vamos pegar um bairro que é grande aqui na cidade de Cascavel, que é, por exemplo, Floresta. Floresta, a gente brinca que poderia ser outra cidade, tamanho é esse bairro. Existem, claro, vários pet shops lá. Então, eu pretendo abrir essa área, vou lavar os animaizinhos e ter todas essas características. Perfeito, é uma área específica, não demanda tanto investimento. Mas a grande relação que a gente tem que entender é assim, a gente precisa saber até onde eu vou atender e atender bem. Então, se eu estou no bairro Floresta, será que é interessante atender Centro, atender Santa Cruz, atender outras áreas? Talvez não. Então, o que a gente vê? É você pensar grande, mas começar pequeno. Essa é a grande referência para o empreendedor. É pensar que a tua empresa pode ganhar uma grande proporção, mas começa pequeno. Por quê? A gente vê que grandes empresas começam a ter a sua força a partir do momento em que eles primeiro atendem aquele público que é específico deles, que está próximo, que não gera custo. A gente falou de logística aqui no bloco anterior, então é importante a gente pensar nisso. Eu me recordo que outro dia eu estava conversando e dando uma consultoria para um pet shop e ele me falou que ele foi buscar um gato a quase 20 quilômetros de distância do local que eles atendem e trouxe ele. O custo dele já foi, o ganho dele já foi. Tá, e beleza, será que vai existir essa interferência no que diz respeito aos teus clientes se uma pessoa lá do outro lado da cidade de repente não for atendida? Então deixa de repente para quem está lá no bairro atender. Então o que a gente precisa mudar urgentemente é uma cultura que está muito forte em nós. Porque a gente pensa que para a gente ter sucesso enquanto empresa, a outra precisa quebrar. Eu preciso ser melhor que a outra. E a gente viu esse ano que não, que é possível ter uma harmonia, uma parceria. Existe sol e sombra para todo mundo, só que essa harmonia tem que existir. Não adianta, no ímpeto de repente você querer matar outra empresa, você acaba morrendo. Então esse custo é muito alto. Então pensar é pensar grande, mas começar pequeno, a pequenos passos. Ah, eu gosto dessa área, eu sou bom nessa área. Começa a atuar, mas começa a atender bem quem está nas suas proximidades. E depois você vai expandindo, vai crescendo, um crescimento natural, né? Quem nasce grande é monstro, e monstro nunca é bem visto aí pelo mercado.
Você já falava sobre isso, mas eu gostaria que complementasse em relação a esse equilíbrio. Porque tem aquela pessoa que inicia um negócio e ela é tão empolgada, ela acredita tanto, e aí tem a outra versão. Tem que acreditar, tem que ser persistente e tem que sonhar alto, não é? E às vezes a pessoa encontra o negócio, aí ele se concentra ali, entende que realmente é um negócio fantástico, de repente só ele enxerga isso, esse é um grande problema, e ele se empolga, e aí entra a questão do planejamento, daquela organização toda, e aí ele acaba tendo prejuízo. Até o dinheiro que ele tinha acaba indo para o ralo, quer dizer, ele tinha lá uma certa quantia, investiu para crescer e até esse dinheiro ele perdeu. Como buscar o equilíbrio para saber que aquela atividade, aquele ramo, aquele negócio é de fato um negócio que poderá dar certo e em que momento ele tem que perceber, não está dando certo, eu vou ter que recuar, vou ter que tomar um outro caminho. Gostaria que você fizesse uma colocação assim para que a gente pudesse refletir sobre isso, principalmente quem vai empreender nesse ano 2021.
Perfeito. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque sonho é uma coisa, né? E a realidade acaba sendo outra. Por quê? O que a gente tem que entender isso tanto para o ímpeto humano, no caso da pessoa física, quanto para a pessoa jurídica? Nós vivemos uma realidade onde nós não controlamos tudo. Então, na teoria, e a gente vai ouvir muitas pessoas dizendo assim, ah, o sucesso só depende de você, corre atrás. Gente, não é assim que funciona. Existem muitos fatores externos, a gente viu esse ano muito forte, que influenciam no nosso sucesso ou não. Então, eu vou só dar um exemplo clássico. O Kickpod, né, o vulgo Pau de Selfie, foi criado em 2007. Um projeto maravilhoso, segundo a ideia do seu criador. E aí ele falou, nossa, massa, legal, as pessoas vão usar isso aqui. Só tem um problema. Em 2007, os celulares eram diferentes do que eram hoje. Então, ninguém tirava selfie, era câmera praticamente que se utilizava. Ele falou, peraí, deixa esse projeto na gaveta e um dia a gente usa. Então, no momento certo, ele trouxe da gaveta e vendeu muito o Kickpod. Perfeito. O que acontece? Às vezes a pessoa ela pega aquele sonho e fica muito forte em cima daquilo. Não. É importantíssimo que a gente tenha, inclusive, pessoas ao nosso redor que possam dizer a verdade pra gente. Falar, para, tá feio, não é assim. E também o clássico que nunca vai ser deixado de lado, que é nunca colocar os ovos na mesma cesta. Então a gente tem que ir sentindo, a gente tem que ir medindo realmente se de repente isso não é uma visão só sua. Ah, isso é maravilhoso, perfeito, mas é maravilhoso para você ou para o mercado? Vamos pensar da seguinte situação. Todos nós temos alguma coisa a oferecer para as outras pessoas, mas elas só serão boas se existir uma visão de valores. Se eu fizer algo que pode ser maravilhoso, mas as pessoas não estão vendo, isso não é importante. Então a gente precisa saber que o que a gente está vendendo tem que existir um comprador. Tem que existir alguém que esteja interessado tanto quanto. Então, claro, que existe toda essa questão de eu estou criando esse produto e isso vai virar. Vai, perfeito, mas também existe uma naturalidade que é um processo de entendimento das pessoas, um processo de conhecimento, e isso a gente tem que entender. Talvez seja uma realidade que nós tivemos que reaprender, porque tudo estava acontecendo muito rápido, tudo estava sendo de uma frequência muito forte, e esse ano talvez não. Esse ano, ou essas mudanças que a gente está vendo, não estão sendo assim. Então, não dá para você plantar hoje e querer colher amanhã. Então, você tem que ter esse cuidado. E também não dá para se agarrar muito a essa ideia, porque senão você pode sim perder o norte, perder inclusive a questão financeira. E vamos combinar que quando uma empresa quebra, é uma coisa. Agora, quando quebra um sonho que você teve, é onde você investiu tudo que você tinha, aí para você se recuperar é muito difícil. Então existe o bom e velho análise SWOT, o vulgo FOFA aqui no Brasil, que é forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Então é extremamente importante que a gente consiga estar olhando, ter pessoas ao nosso redor que possam dizer assim, olha, isso é bom, isso não é bom, pedir conselhos, estar conversando com outras pessoas é extremamente interessante, pessoas de confiança. Eu usaria até aquela metáfora que é maravilhosa, eu sei que você é casado e eu sei que você deve fazer isso. quando você vai para um evento muito importante, você coloca essa roupa, chega para tua esposa e pergunta, e aí, como eu estou? Né? É possível que ela olhe para você e fale, tá ridículo, se troca. Uhum. Então é importante que a gente tenha essa pessoa que diga para nós, olha, cuidado, tenha pessoas ao seu lado para que possa também estar monitorando isso. Porque caso contrário, você se apaixona por um sonho e esse sonho vai te levar para uma situação que não é interessante. Então tem que realmente ter o pé no chão.
E tem, professor, aquelas pessoas que, embora capacitadas, com funções importantes em grandes empresas, que não tem a condição de ser empreendedor, quer dizer, não está dentro dele. Ele se empolga ou recebe, às vezes, algumas orientações de outras pessoas dizendo, poxa, você é executivo aqui, você é competente, você só está gerando lucros para essa empresa, abre o seu próprio negócio. E a pessoa vai e não consegue. Tem aqueles que, embora competentes, não conseguem ser empreendedores com seus próprios negócios?
Tem. Existe uma máxima que diz que todo mundo pode ser empreendedor. Ela não é uma mentira. Todo mundo pode ser empreendedor. Mas, talvez, não seja empreendedor dentro daquela característica do que você está fazendo. Às vezes, você é um ótimo executor de uma área específica dentro da organização, mas, para você abrir uma empresa, você tem que entender que existe todo um processo, né? Então depende se você é muito bom naquilo. Então, qual que é o conselho que eu daria para uma pessoa que está numa organização e quer empreender? Começa a empreender estando nos dois lugares, vai começando devagar, vai sentindo e vendo que se realmente é aquilo que está acontecendo. Por quê? O que a gente tem que entender, gente? A partir do momento em que você sai do que a gente chama lá do CLT e vai para empreender, você depende de você. O teu salário, os teus ganhos vai depender unicamente de você. Perfeito. Unicamente no que diz respeito a como você vai gerar valor. Mas pode ser que o mercado não vá reagir tão rápido quanto você estava acostumado. Então você tem que entender que uma vez que você vai empreender, tem que existir um certo planejamento antes de fazer. Então se você puder, vai conciliando as duas áreas, vai pensando, vai montando, e aí quando você tiver certeza, você pode sair. Eu gosto de usar muito a questão da mitologia grega, onde você fala de Dédalo e de Ícaro, né? Dédalo é o pai que cria o labirinto e como consequência acaba ficando preso lá, junto com Ícaro e seu filho. E ele cria duas asas para eles fugirem. Né? E as asas são fixadas com folhas e cera. E aí ele fala para Ícaro, ó, não voa muito alto, senão o sol derrete, nem muito baixo, senão a umidade derrete. E o Ícaro, sendo jovem, ele pega as asas e voa muito alto. Ele fala, Ícaro, baixa tua bola. Não, ele vai, eu sei o que estou fazendo, derrete a asa e ele morre na frente do pai. E o empreendedor tem que tomar muito cuidado com isso. Não voa muito alto, mas também não voa muito baixo. Se você voa muito baixo, ninguém vai conhecer a tua empresa. Se você não acredita na empresa, ela não vai dar muito certo. Agora, se você vai muito alto, falando assim, nossa, minha empresa é boa, todo mundo tem que comprar, e de repente não rola isso, você se frustra também e cai. Então, eu sou ótimo, mas tem que entender, será que você é ótimo nessa função ou você vai ser um ótimo empreendedor também? Então tem que tomar muito cuidado, que pode ser que você seja um ótimo empreendedor em outras áreas. Tem um casal de amigos que agora... Eles saíram da sua... Eles eram ambos CLTs e aí montaram uma empresa e continuaram conciliando empresa com a CLT. Então houve um momento em que falaram, pronto, agora a gente pode voar alto, porque a nossa asa já está fixa. Eles voaram alto, depois de 2 anos, eles, a empresa já estruturada, eles venderam a empresa e compraram outra em Santa Catarina e foram para lá morar na praia. Sonho de todo mundo, né? Morar na praia e empreender lá. E estão muito bem, obrigado. Mas, a passos cuidadosos, devemos empreender? Sim. Mas a passos cuidadosos que realmente a gente está andando em cima de ovos, né? Realmente tem que ter esse cuidado aí. Todos os empresários pensam desta forma, por isso que são o que são. Ninguém vai lá e arrisca, tipo jogar sinuca. Eu vou jogar nesse bolo e uma delas vai cair. Não, não funciona dessa forma. Tem que ter técnica, tem que ter cuidado e criatividade, né, com o tempo também para poder ter essa realização.
Buscar o equilíbrio e fazer a leitura corretamente. Professor Alex, muito obrigado pela participação. Feliz 2021.
Obrigado para você também. Muito sucesso para nós esse ano, né, que além de toda essa situação, que boas energias continuem fluindo para que a gente também consiga continuar lutando aí diante dessa realidade, mas acredito que vai ser um ano melhor, um ano bom aí, e os votos também, né, que seja dessa forma.
Conversamos com o Alex Santos, professor universitário, graduado em administração de empresas e especialista em marketing, propaganda e vendas.